Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, onde eu, Marcele Gutierrez e Gerson Zanlorenzi vamos te atualizar aí dos principais assuntos. Certo, Gerson?
É isso aí, Mar. Quinta-feira, dia do Radar da Semana, né? Bem movimentado no noticiário global, né? O local aí, estamos a 7 pregões aí do segundo turno. O mercado está bem agitado, vamos dizer assim, dando mais foco aí nas pesquisas, em tudo. Então, trouxemos aí uma turma de peso para aprofundar com a gente nesses temas aí, para a gente navegar semana que vem ali mais munidos, né?
Sim, a gente vai falar do macro, né? A gente vai falar da inflação na Europa, que saiu essa semana, da crise no Reino Unido, né? Nesta quinta-feira aí, a primeira-ministra Liz Truss, ela renunciou. A gente vai falar da China, que está rolando lá o Congresso do Partido Comunista. E no finalzinho a gente vai falar um pouco ali de Copom, né? Tem decisão na semana que vem.
É isso.
Então, primeiro quero dar boas-vindas aqui para o João Scandiuzzi, que é estrategista-chefe aqui do BTG Pactual.
Olá, Marcelo. Olá, Gerson. Prazer estar aqui nesse espaço com vocês.
Bem-vindo, João. Prazer é nosso.
E para completar aqui a nossa mesa, o cara que vem dar aquela visão ali de equities, trazer para ações, o Bruno Lima.
E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo.
Bom, Bruno, vamos lá que Bovespa tá animado, né?
Opa!
Quando não tá, não é mesmo?
Quando não tá. Normalmente tem uma correlação com o Ibovespa animado.
Tem. Você acha?
Não.
Então vamos começar ali com Reino Unido, zona do euro, a notícia do dia, né? Tá em todas as manchetes aí. A gente viu nessa semana, teve a inflação, né, da zona do euro, o CPI, que ficou em 9,9%, e do Reino Unido em 10,1% em setembro. E em meio a todo esse cenário aí de inflação global, a gente viu a crise no Reino Unido nesse último mês aí, caiu o ministro das Finanças, hoje teve a renúncia da primeira-ministra, depois de apenas 45 dias no cargo, né? A gente estava vendo ali, acho que foi o menor mandato da história. Então, queria entender com vocês aí o que aconteceu lá, por que o plano econômico foi tão criticado.
Vamos lá. Foi, na verdade, uma situação meio patética, né? É um governo conservador, né, e que entra com, na verdade, um plano econômico completamente descabido, né? Assim, aquela fantasia de que você pode fazer estímulo fiscal, né, sem nenhum tipo de financiamento, a não ser emissão de dívida, aumentando a dívida pública, sem achar que vai ser, achando que não vai ser punido pelo mercado, né? Sendo que o Reino Unido é isso, é um país, na verdade, com uma dívida PIB já de quase 100%, né? É um déficit fiscal, né, de mais de 7%, estimado já para esse ano, e um déficit externo. Então, são chamados déficits gêmeos, né? Déficit externo e fiscal. Ele precisa da confiança do investidor, não só local, mas externo. 30% da dívida está na mão de estrangeiro. Aí vem com um plano desse que você acaba criando uma expectativa de aumento, né, sem fim de dívida. É claro que você colhe, é um desastre que foi o que aconteceu.
E além disso, né, João, o aumento de dívida no momento que a dívida está mais cara, né? No momento que o mundo inteiro está subindo os juros, né? Que a farra ali do juros zero, da alavancagem gratuita está se encerrando. Então, ou seja, né, como vai ser paga essa despesa no momento de atividade fraca pós-pandemia? Então, né, e além disso, essa dívida mais cara, que é até um debate da Europa inteira ali, que tem, olha, a Itália, outros países bem alavancados na média ali, né?
Exatamente. E indo contra o trabalho do Banco Central. O Banco Central está tentando esfriar a economia para trazer a inflação para a meta, ele vai e coloca mais estímulo fiscal. E é um pouco daquela coisa que a gente já viu no Brasil em tempos passados, naquela, vamos dizer assim, ilusão de que você pode simplesmente cortar imposto e a economia vai crescer tanto que mais do que compensa, vai ter mais arrecadação do que quando o imposto era mais alto. Quer dizer, é realmente uma bastante descabido o que foi feito.
E, né, o mercado puniu, né?
Muito.
Se olhar a performance da moeda, né, dos juros, né, e como você comentou, o Reino Unido sempre foi um país de referência, né, tanto para juros quanto de moeda forte, né? Então, até teve aquelas notícias sobre os fundos de pensões e tal. Você tem investidores de trilhões de dólares com muita alocação nessa turma, né? Muita dívida lastreada, né, na moeda, etc. Então, foi meio que você falou, um pouco de irresponsabilidade ali, a velocidade que as coisas foram tomadas, né?
Exatamente. Quer dizer, eles colocaram em risco, no fundo, a própria saúde financeira do sistema, né? Você tinha diversos fundos de pensão que estavam aplicados em juros longos. A gente começou a ver o mercado com altas de juros, né, a B3 abertura muito forte da curva, chamadas de margem muito volumosas e alguns fundos começando a ter um risco financeiro e tendo que vender a qualquer preço, a preço de banana, os próprios bonds e alimentando esse ciclo, vendendo a preço de banana, juros mais altos e aí sendo chamado mais margem. Então, até por isso, o Banco da Inglaterra teve que entrar de bombeiro nessa Sim. história. Ele estava para começar uma venda de ativos, que é o quantitative tightening ativo, né? E ele teve que retroceder e falar e comprar ativos para evitar a quebradeira, né? Então foi realmente uma grande atrapalhada.
O ponto que você chamou, que eu acho que essa é a palavra, atrapalhado, não é possível, né? Que em pleno século XXI, com tudo que a gente já viveu, com a capacidade daqueles economistas, o pessoal achar que não ia acontecer isso, que o mercado ia falar, nossa, que bom que o Reino Unido está impulsionando a economia, né? Da onde surgiu essa ideia? Quem aprovou isso?
Não, exatamente. E que sirva de lição para outros países, né? Outros da própria zona do euro, a Itália, né? Que estão também numa situação frágil, para não caminharem pelo mesmo plano aí, porque realmente a punição ela pode ser muito violenta, né? Como foi no caso do Reino Unido.
E Itália que já está com um yield ali, né? Acima, acho que razoavelmente acima, não sei de cabeça, né? O João sabe se melhor, do que foi subprime, né?
Exatamente.
Se não estou enganado, o yield 10 anos já estava ali ciscando, acho que 5%.
Está se aproximando disso, ainda um pouquinho abaixo, mas está se aproximando disso. É um país, na verdade, que tem problemas crônicos, né? Assim, é uma dívida ainda muito maior do que a da Inglaterra, 150% do PIB, e com, na verdade, um problema que é muito complexo, que é de falta de produtividade. É um país já muito envelhecido, que já não favorece crescimento, né? E com uma produtividade muito baixa, um sistema político muito disfuncional, né? Que não favorece reformas, né? Mais estruturais. Então, isso tudo é um alerta, sem dúvida. E que está num arranjo monetário muito mais complicado do que a Inglaterra. A Inglaterra, pelo menos, tem a própria moeda. Sim. Quando faz besteira, a moeda sofre. Isso ajuda no ajuste, né? Um ajuste perverso, mas ajuda. A Itália nem isso tem, nem a própria moeda tem, né? Então, isso é mais complicado.
Eu queria, né, vocês já falaram um pouco aí da Itália, ampliando, né? A gente fala muito aqui no Brasil, a gente presta muita atenção na China, Estados Unidos, os principais parceiros, mas a Europa está nessa situação complicada. Guerra na Ucrânia, Rússia. Então, queria ampliar um pouco aí, a gente já falou da Inglaterra, da Itália. Como que está essa situação aí na Europa, de forma geral? Inflação lá em cima, né?
Olha, a inflação está em 9,9, né, extremamente elevada. Essa última leitura, né, ela mostrou uma inflação que está se espalhando um pouco mais. Claro, o principal problema é a energia, né? O principal choque é a guerra da Ucrânia e a falta de gás na Europa, que encareceu de maneira muito expressiva a energia, né? Agora, o preço do gás está na faixa aí de 130 euros por megawatt-hora, e isso, sei lá, 2019, né? Se você for olhar, era na faixa de 15, 20. Então, a gente está falando, né, de muitas vezes o custo. Isso é porque já caiu, né? A Europa tem feito um trabalho muito bom de recuperar estoques, né? De se preparar para o inverno, mas mesmo assim é muito elevado. Então esse é o principal problema. Agora a inflação está generalizada, de qualquer maneira está se generalizando, o mercado de trabalho está o mais aquecido desde que o euro existe, então a gente também tem um trabalho aí que é do ECB de realmente desaquecer a economia, assim como os outros países desenvolvidos. Então esse é um tema que também está aí. A Europa, eu acho que de uma maneira geral, ela tem esse desafio de lidar com essa crise de curto prazo, mas lembrando que é uma crise também de médio prazo, no sentido de que, tá bom, eles estão endereçando, estão se mexendo para ver fontes alternativas de energia, mas hoje existe uma dúvida muito grande sobre qual é o preço da energia de médio prazo na Europa. E isso dificulta muito fazer qualquer planejamento de investimento na zona do euro, né? Assim, é um insumo mais básico que você tem junto com o trabalho, né?
Teve controle agora de preço de gás, né? Eu estava até vendo isso, as curvas do... O gás, ele é tradable pra caramba, né? Então, mercado futuro, as curvas de mercado futuro lá do preço do gás, cara, o negócio...
Tende ao infinito.
Não, diga assim, ele tinha empinado pra caramba, falando assim, cara, ele voltou tudo.
Devolveu.
Tudo, assim, foi um movimento impressionante. Em 3 meses, você falou assim, cara, acabou o gás, de repente, não, beleza, tá tudo bem.
Tá? É, assim, é um tudo bem relativo.
Isso,
né?
Exatamente.
Assim, esse negócio bateu quase 300, né, o preço do gás, agora está nessa faixa de 130. Então, assim, melhorou. Né? É, o preço futuro está na faixa aí dos 140 e bem flat a curva. É, melhorou, mas como eu falei, ainda é um preço 8 vezes mais alto do que era, né, em tempos normais. Né? Então, não é que está tudo bem. Eles estão fazendo um bom trabalho, estão vendo fontes alternativas, a Itália ali com o norte da África, com gás liquefeito, a própria Alemanha também fez algumas subestações para receber gás liquefeito, gaseificar. Então, eles estão fazendo bons trabalhos nesse sentido. Né? É, eu acho que, bem ou mal, eles têm conseguido também economizar. Com esse preço do gás mais alto, eles estão batendo a meta de reduzir em 15% o consumo. Né? É, se o inverno se provar mais quente, né, por enquanto tem algumas indicações nesse sentido, pode ser que eles consigam passar isso e aprovar sem um racionamento, só com essa redução de 15%. Agora, dito isso, ainda é um desafio realmente reestruturar essa matriz energética a longo prazo. Né?
E, João, falando em reestruturar, né, até um tema que tem se discutido bastante é a desglobalização. Né? Parece que muitos países talvez estão aprendendo da maneira... né, ruim, enquanto que é depender de outro país por alguma questão de energia, etc. Você vê que até vários países na Europa reativando projetos de construção de usina, reativando projetos de exploração de petróleo, etc. Até quanto você imagina que pode haver esse retrocesso na globalização, cada país querendo ficar mais independente? A gente, né, até viu o Reino Unido saindo da zona do euro. Esse movimento deve continuar de outros países, né? Talvez a Itália pensando, putz, se eu tivesse minha própria moeda, como você comentou, será que a gente pode ir para um cenário mais drástico ali nisso ou é mais uma coisa momentânea?
Olha, eu não vejo como propriamente momentâneo, não. Isso aí são grandes ciclos, né, na história. Né? A globalização durou algumas décadas. E acho que a gente tá realmente caminhando para um processo que é mais de desglobalização. É difícil ser muito específico em relação exatamente quais são as decisões que vão ser tomadas por países específicos, mas acho que assim, a gente tem, né, desde o governo Trump, que começou com a guerra comercial, e que não é só comercial, é tecnológica cada vez mais entre China e Estados Unidos, né? E agora a Europa está se engajando mais nessa guerra, outros países do Ocidente. Isso aponta já para nesse sentido de desglobalização. A gente tem visto, né, também, acho que principalmente com a Covid, as empresas e os países se convencendo da importância de você ter mais autossuficiência, pelo menos em áreas-chave. Porque a gente estava com a globalização muito num modo que era buscar o máximo de eficiência. Né? E agora a gente está muito mais tentando trazer esse pêndulo, tirando um pouco de ênfase da eficiência e mais da autossuficiência ou da garantia de suprimento.
Boa.
E, Bruno, nesse cenário aí que a gente falou de Europa, né, em crise, tem alguma ação ou segmento na Bolsa Brasileira mais exposto ou é uma questão mais de aversão ao risco, de volatilidade global?
Cara, não tem assim, um segmento específico. De fato, não, assim, não tem. Tem algumas questões, histórias pontuais, né? Por exemplo, no caso de alumínio, a Europa, se não estou errado, os candidatos sabem isso de cabeça, se não estou errado, a Europa acho que é 12 a 13% da capacidade global de alumínio. Aí tem a Rússia ali, que era o clássico russo, com 5, 6%, o restante da Europa. Então, putz, beleza, tem que ficar um pouco, tem que olhar um pouco como é que funciona essa questão. Você tem a empresa de as papeleiras, né? Então você precisa de celulose, uma parte da celulose vai para a indústria papeleira. Então tem uma parte da demanda global por celulose que vem da indústria papeleira que está lá na Europa. Uma parte é China, mas a Europa tem o seu... Para a indústria de celulose é um ponto importante para também ficar de olho. E aí você tem algumas coisas específicas, né? Você tem algumas ações de bens de capital que tem uma parte da receita que está lá na Europa. Só para, né, questões de... uma tem 30% exposta à Europa, outras tem 10%, 15%, mas não tem um setor, né, que seja ali espalhado, muito dependente, muito exposto à Europa. Você tem essas questões aqui pontuais, né, uma história de algumas commodities e uns ativos específicos que tem uma operação por lá. Mas, de novo... Tem que olhar meio que com um pouco mais de cuidado. É muito mais micro do que um grande pano de fundo. Estados Unidos, na parte de ações internacionais, fica um pouco mais claro, né? Tem muita ação que, poxa, muita empresa que, de fato, a receita que vem de Europa, ela é significativa. Por outro lado, também, a gente olha algumas empresas lá na Europa, até mais a título de comparáveis, né? Para ver os outros business dos Estados Unidos e Brasil, que a empresa é listada lá, mas 70% da receita dela vem dos Estados Unidos. Mas por ela estar listada lá, às vezes, ela também está acabando sofrendo no mercado de equity por lá, por enfim, na sede na Europa, mas poxa, a receita dela 70% é non-Europe. Então, de novo, tem uma discussão, é muito mais micro do que macro, de fato, no sentido não um setor específico.
Diferente de quando a gente observa a China com Vale, né?
É, assim, a China é grande para todo mundo, quase, né? 75% do mercado global de minério, enfim, parte de celulose, alumínio é 60%, se não estou enganado, da oferta global, só 58% da capacidade global de alumínio é China. Enfim, eu não quero nem falar muito sobre China, porque eu sei que o Chandiusa aqui é o cara que...
mas a China palavras... é sempre um assunto à parte, né? É. Soma todo o resto, tem um cara tão pesado quanto, né? Que assim, é sempre...
Aquela discussão. Quase qualquer coisa que a gente falar, a China, ela é relevante. Então, tem
esse ponto. O Chandiusa falou também de ciclos, né? Quantos décadas também a China está nesse momento de expansão de PIB, etc. E até acho que eu queria te provocar, né? A gente estava hoje no Morning Call Mil, tá, lá com o Salute, ele estava comentando sobre essa questão da China também. E aí ele comentou sobre isso, né? E a gente estava falando sobre o quanto que realmente, né, o mundo talvez tenha ficado muito mal acostumado com aquela China crescendo quase 10% ao ano. Não adianta ficar se iludindo, mas talvez uma realidade da China crescendo 3, 4, 5 é um ótimo crescimento e talvez até mais sustentável. Como que é o que o seu view, né, sobre isso, dado que a gente tem visto bastante, né, até a Mar falou da Vale aí, realmente bem pesada, né, a questão do alumínio e tudo, em relação a essa indecisão da China. Está rolando a reunião lá, mas me parece que é mais do mesmo, poucas notícias. Qual que é o teu preview aí?
Olha, de fato, assim, o Congresso do Partido Comunista Chinês, ele vai selar o que já estava sendo esperado, que é isso, é uma consolidação de um poder que já está muito centralizado na mão do Xi Jinping. Vai ficar mais centralizado porque ele vai conseguir colocar nomes mais alinhados ainda a ele em postos chaves, inclusive primeiro-ministro. Né? Então, isso vai ficar mais com a cara dele, o país. E que cara é essa? Né? É uma cara um pouco mais ideológica, né, sem dúvida. Ele tem uma visão, quer dizer, que não é de acabar com o capitalismo nem nada disso, mas é que assim, o Partido Comunista tem que estar acima de qualquer outra instituição na China, inclusive instituições econômicas e o capitalismo e o mercado. Então, ele quer uma maior supervisão e uma supremacia, sem dúvida, do Partido Comunista. Inclusive, o Partido Comunista é maior do que o próprio governo, num certo sentido. Tem uma supervisão do partido sobre os órgãos do governo. Tá? E ele aumentou essa força. Uma outra parte do discurso dele passa muito pela justamente autossuficiência, aí entra volta aquele tema de desglobalização. Né? Ele fala bastante em uma autossuficiência energética, buscar isso. Ele falou nesse discurso de abertura do Congresso do Partido Comunista que o chinês tem que estar com seu bowl, né, de arroz na mão, quer dizer, ele quer ter uma autossuficiência em alimentos, né? Eles têm uma meta de 95% de autossuficiência em alimentos, isso é importante. Então, isso tudo é muito forte no discurso dele, junto com o discurso de estabilidade social, que passa por um pouco mais de distribuição de renda. Ele sugeriu uma reforma tributária, né, que favoreça isso, né, tudo mais. Mas, claramente, uma autossuficiência tecnológica, energética, em alimentos, tá, é muito dentro dos planos da China. Né? E mudanças, claro, numa série de outros mercados, inclusive imobiliário também, que é bem importante.
E essa
Brasil,
questão, né, de Covid zero lá, acho que a gente diz que é tão debatido, né? Havia uma expectativa aí de um possível anúncio, não veio, né? Foi afirmado. Agora já começam os rumores que isso vai ser anunciado depois do final dessa reunião, etc. Como é que está o view lá sobre isso? Porque isso, sem dúvida, é um dos fatores que o mercado está, vai, volta sobre, né, preço de minério e tudo, de reabertura da economia lá, né?
Isso, vamos lá. Olha, eu não acredito pessoalmente numa grande flexibilização da política. Teve rumores, né, hoje, de que eles podem passar de um esquema que é chamado de 7+3, você fica 7 dias, ao chegar à China, né, do exterior, fica 7 dias de quarentena no hotel e 3 na sua residência, né, que eles poderiam passar para 3+5. Né. Se acontecer, positivo, mas não é assim, groundbreaking, não vai mudar muito. Eles já fizeram esse 7 mais 3, já é uma flexibilização de um regime antigo que antes era de um mês, né? Mas assim, não vai mudar dramaticamente. É, eu acho que eles não estão em condições ainda de mudar dramaticamente essa política, por duas razões, né? A primeira é que, assim, por enquanto, embora você tenha dúvidas sobre os dados chineses da pandemia e tal, o fato é que, de fato, o vírus circulou muito menos do que em outros países do mundo e, de fato, existe muito menos imunidade de rebanho, né? Então, isso dificulta, obviamente, abrir de uma forma segura. E o outro ponto que vai junto com esse é a vacinação, né? Você vai olhar os dados, são de 93% de vacinação na população, que é um dado bom, né? Mas são vacinas de vírus inativados, que a gente sabe que são menos eficazes, que perdem a eficácia muito rápido, tá? E eles têm muito pouca vacinação com reforço, sobretudo na população mais idosa. Você vai olhar para quem tem mais de 65 anos, só 67% tem uma terceira dose, né, de vírus inativado. Mais de 80% de 80 anos, só 40% tem uma terceira dose. Então, eles têm muito medo de abrir bruscamente e isso causar a mortalidade de milhões de pessoas. Tem estimativas que você pode ter de 1,6 a 3,3 milhões de mortos, né, num período curto, se abrir de uma maneira brusca.
E nessa semana, né, durante o Congresso, estava prevista a divulgação de alguns dados da China, né, o PIB, produção industrial, vendas no varejo, e essa divulgação foi adiada. Como que é visto isso, né? João, você já até falou esse foco da China mais ideológico, como que foi esse adiamento?
Olha, foi visto como, obviamente, mais um sinal, né, de que a política está acima, né, de questões econômicas, né? Obviamente que coloca uma pulga atrás da orelha se os dados podem ser piores do que o esperado, né? Mas, assim, talvez não sejam nem piores do que o esperado, mas, na verdade, criariam talvez uma discussão paralela justamente, olha como o país, de qualquer forma, está crescendo pouco. Pode não ser pior do que o esperado, mas é pouco, está sofrendo com a Covid zero. A gente acabou de ter, há duas semanas atrás, a Golden Week, né, um feriado de uma semana inteira. A queda da receita de turismo em relação à Golden Week de 2019 foi de 56%. Então, talvez trazer esse tipo de dado, queda de vendas de imóveis, etc., nessa hora, no meio do Partido Comunista, não fosse interessante.
Da recondução, né, de toda essa fala aí da manutenção do Xi Jinping, né? Essa ideia mesmo. E, Bruno, partindo um pouco aí para as commodities, para o minério de ferro, né? A China, principal importadora, a gente já falou ali da Vale, também de papel e celulose, quero falar um pouquinho das duas ali depois. Como que vocês estão vendo o preço aí? Tá, hoje bateu ali 90 dólares a tonelada.
Assim, não tem muito... Acho que tudo isso que foi colocado agora, tanto pelo Gerson quanto pelo Scandiuzzi, trazem um pouco dessa discussão do sentimento para o minério de ferro, né? Se a gente pega desde do evento Evergrande, né, processo que está sendo feito, esse processo de digestão do setor imobiliário chinês, enfim, tá, é tudo visto com muita cautela. Pega os dados de, né, de novas de vendas, enfim, a cidade seja tier 1, tier 2, tier 3, né, o preço do mercado, o preço do metro quadrado, ele não reage, e isso tem de fato um impacto relevante na percepção da riqueza, né, do consumidor chinês, né, do indivíduo chinês. Isso posto, bom, aquela equação, né, para cada uma tom de aço, 1,3, 1,4 de minério, o setor de housing é um terço da demanda por aço. Mas se essa demanda não vem, não tem aço, não tem minério. A gente viu um pequeno processo de restocagem, mas muito pouco agora, recentemente, ali, dados de setembro, teve uma pequena restocagem de aço, que deixou até o mercado um pouquinho animado, foi quando o minério reagiu um pouquinho. Mas, de fato, né, com esse processo meio struggling, né, meio, de novo, de digestão, é difícil realmente o minério de ferro reagir de forma significativa. Por outro lado, esse lado de demanda. Por outro lado, lado de oferta, a gente também, agora que está até mais fácil de falar, né? Saiu o resultado o relatório de produção da Vale, saiu da BHP e saiu da Rio Tinto. Pô, a Vale realmente apresentou uma evolução, mas vinha ali também de uma trajetória, poxa, bem um pouco mais de dificuldade, seja por logística, seja por questões de licenciamento, seja até pela própria questão do S11D, que estava passando por algumas questões específicas, né, processos específicos da mina. Mas a própria Rio Tinto, ela também apresentou números bem fracos de produção. A BHP também, nada muito significativo. Então, a gente também vê os outros, né, as outras grandes empresas, né, que as quatro, somando aí a Fortescue, junto com a Vale, BHP e Rio Tinto, também são 75% do mercado de produção global de minério de ferro. Mas também com alguma dificuldade de fazer a produção subir de forma importante. Então, beleza, a gente vê a demanda arrefecendo, a produção também não consegue, né, acelerar de forma significativa. O mercado tem aquela percepção meio balanceado, né, pelo menos agora. Tem algumas contas de algumas consultorias lá de fora que falam de uma sobreoferta nesse segundo semestre, poderia girar ali entre, sei lá, 15 a 20 milhões de toneladas de minério de ferro. Mas, de fato, você tem um cenário agora realmente, já, né, um oversupply, uma sobreoferta aparentemente pontual. Aí, quando a gente vai caminhando para o início do ano, a gente começa, não vai ter temporada de chuva, né? Enfim, nos portos australianos, furacão, a oferta também ela se restringe um pouco mais. Poderia ter algum alento nesse aspecto. Mas quando a gente olha para a conta implícita, né, da Vale, assim, hoje de fato casou. Hoje a Vale está lá nos seus 77 dólares, 75 de minério de ferro para justificar o preço de tela, que é muito parecido com o minério de ferro de longo prazo da própria curva, hoje, né? A curva de hoje pegar longo prazo, né? Que é a curva que a gente tem lá de Singapura, que vai até só 2025, 2026. Só que, e a gente não tem essa conta, é muito mais batendo papo com a indústria, mas aparentemente hoje o custo marginal de produção estaria um pouco mais próximo de 80 com 85, dependendo de onde você está. Então, 77 de longo prazo, ele está um pouco abaixo, né, do próprio custo marginal de produção, o que também não parece assim economicamente, né, factível, mas sem dúvida alguma, sem esse macro call de China melhorando, fica muito difícil você ter essas empresas, né, performando, poxa, relativamente bem.
E os estímulos, né? A gente falou muito aí nesse ano a expectativa dos estímulos da China e, por enquanto, nada, né? Hoje até saiu a manutenção das taxas. Como que vocês estão vendo essa questão dos estímulos da China?
Olha, vamos ser justos, assim, eles têm feito alguns estímulos, já houve corte de juros esse ano, já houve algum relaxamento, não só monetário, mas também para emissão de bonds para financiar a infraestrutura, né? Então tem havido algum relaxamento. O que não tem havido é aquela mentalidade que precisamos crescer a qualquer custo, né? Os estímulos estão sendo moderados para criar um crescimento basal aceitável. Mas não é para necessariamente atingir a meta de crescimento, tem muito menos ênfase nisso, eles já admitem que não vão atingir, já é impossível atingir a meta para esse ano, e mesmo para o ano que vem, acho que a gente não tem uma sinalização clara de que a meta será atingida. Então, vem alguns estímulos, eles não são muito grandes, né? Está sendo mais nesse sentido de gestão do dia a dia, né? E principalmente não teve grande flexibilização no mercado imobiliário, que historicamente sempre foi muito importante nos ciclos, né, chineses. Então, sempre que eles queriam voltar a crescer, eles soltavam o crédito para o mercado imobiliário, não só infraestrutura, mas muito para o imobiliário. E dessa vez não, existe uma vontade de fato desalavancar esse mercado imobiliário, né, trazer uma certa disciplina financeira para esse mercado, e eles estão sendo muito firmes nisso.
Acho que, eventualmente, foi um pouco do que eu falei, o mercado ficou mal acostumado, né, com a China também. Ah, tá ruim aqui, solta mais ali. Só que agora, realmente, né, o mercado fica naquela expectativa, só que a China já vem sinalizando que, assim, não vai ser nessa linha. Talvez crescer em outra dinâmica, mas não vai ser mais em cima do setor imobiliário a qualquer custo, né, criando aquela retroalavancagem ali que era criada. Então, um pouco do que a gente comentou antes, talvez realmente se acostumar com uma China mais moderada, talvez é o cenário para frente, né?
Exatamente.
E para encerrar o nosso tópico China aqui, Bruno, queria falar de um outro setor aí, que o país é bem importante, papel e celulose. Vi até um acho que foi na semana passada, um relatório aqui do Research falando do preço de revenda da celulose e fibra curta na China, que subiu para 825 dólares a tonelada. E o desempenho ali em outubro das ações negociadas aqui na Bolsa Brasileira está positivo, né? Perto ali de 10%. Como que vocês estão vendo aí esse setor, essas empresas?
Esse é um ponto... A celulose tem sido no jargão do economês, um meio conundro nos últimos meses, né? Aliás, no ano praticamente, porque o mercado inteiro está com receio de que o preço da celulose está fazendo pico, aí o indicador antecedente acaba sendo justamente o preço de revenda, e a gente olha muito esse número na China, porque de fato tem uma correlação, preço de revenda, só que todo mundo acha que está no pico, mas o preço está ficando mais alto por muito mais tempo do que todo mundo esperava. E aí o mercado começa a discutir que, poxa, peraí, a ação está precificando o nível de celulose de longo prazo por muito próximo ali a 500 dólares, por aí, 500 e poucos dólares ton. Pô, o preço está 800 e tanto. A gente bota 750, se não estou enganado, na nossa curva para o ano que vem. Em reais, então, nem se fala, né? O quão descolado está. Mercado, poxa, peraí, ninguém tem. O setor é muito underwhelmed, né? Assim como o Vale também. Commodities hoje perdeu, né, muito apelo, né? Perdeu a graça. Quase ninguém tem commodity, tirando petróleo, quase ninguém tem exposição à ação de commodity metálica, né, ou celulose atualmente no mercado. Mas fazer, poxa, o celulose está ficando mais alto do que eu imaginava por mais tempo. Os estoques, a gente dá uma olhada, os estoques também não estão aumentando de forma significativa, mesmo na China, mesmo na Europa. Aí o pessoal olha para o valuation, você vai fazendo a conta de soma das partes, é como se o mercado estivesse precificando alguns projetos das empresas com valor presente líquido, né, VPL pô, negativo, seriam detratores de valor. Então começou de fato a chamar a atenção. O câmbio, né, não está 5,70, mas também não está 4,5. Está, né, sei lá, 5,20 por aí, 5,20 e pouco. Então assim, poxa, risco retorno está parecendo ok. Só que de novo, o mercado continua com muito medo de que de fato a gente já fez o pico. Só que está realmente, assim, a gente pegando os últimos inputs com as empresas, eles ainda estão vendo os contratos, né, um pouco mais de curto prazo, as negociações de curto prazo sendo feitas num patamar de preço alto. Então o mercado está se discutindo muito nesse ponto. O valuation parece interessante. Por outro lado, pô, será que eu estou comprando, né, o pico? Porque isso aconteceu no minério, isso aconteceu no aço. Eu falei, bom, beleza, vai acontecer na celulose também. Só que até agora não aconteceu. Aí justamente esse tempo que está passando está deixando o mercado realmente em dúvida. Então teve esse pouco desse rebound. Dentro do segmento de commodities como um todo, agora no terceiro tri, a gente acha que celulose vai ser o destaque positivo por uma questão realmente de preço, né? As outras corrigiram, ela não, mas de fato esse é um ponto que a gente sempre fica com, né, a gente acha por valuation tem muito valor, mas é sempre difícil você olhar esses ativos de commodities, né? A primeira derivada, que é o preço, acaba sempre, enfim, sendo mais relevante para a decisão de alocação. Todo mundo quando trade o equity, está tradando, né, sempre essa derivada ali de preço, essa primeira derivada do preço. Aí justamente o mercado fica um pouco discutindo isso. Melhor forma de pensar, alocações que não sejam significativas, né? Você tem alguma alocação, mas não vai ser alguma coisa tão relevante assim para você, caso esteja errado de fato, conseguir, enfim, mudar a sua posição com
sempre
outra qualidade.
Talvez manter proteções no portfólio, né, Bruno? Esse é um ponto importante ali, né? Ajustar ali um pouco o seu VAR, vamos dizer assim, né? Olhando, sempre mantendo aquela compra de put ali, um put spread, uma proteção, sempre mantendo aquele seguro ali, que eu acho que o cenário todo aqui que a gente fala e fala e fala, prescreve algum nível de incerteza grande, consequentemente, pô, se você abrir mão ali de 1% no ano, então hoje upside, para ter uma rentabilidade de uma proteção para um evento drástico, faz muito sentido, né?
Exatamente, acho que vai muito nessa linha. Você acha que está, né, tá fazendo pico. Por outro lado, o valuation está precificando já um nível normalizado muito abaixo do atual. Mas os dados estão te mostrando que esse preço pode ficar mais alto por mais tempo. O mercado não tem posição. poxa, beleza, né? Você talvez não vai ter uma posição, como eu falei, você não vai ter uma posição grande, você não vai ficar peito aberto na história. A melhor forma seja isso, ter uma posição moderada, mas talvez ter uma proteção casada para você conseguir fazer essa travessia e caso, enfim, de fato haja uma correção, você também está, enfim, equilibrado naquele posicionamento.
Show.
Agora vamos vir para o Brasil?
Vamos lá, que aqui também não tem pouca coisa para falar.
É, como o Gerson já falou, né, tem um cenário eleitoral, há 7 pregões aí do segundo turno, e na próxima semana, na quarta-feira, tem decisão do Copom, né, a Selic foi mantida aí na última reunião em 13,75, e muito se fala agora aí do início da queda dos juros no ano que vem. Então, eu queria entender com vocês primeiro o que, que a gente pode...
O clubinho dos otimistas já começa a especular.
É, exatamente.
Começou até muito cedo dessa vez. Antes do Copom ter dito que tinha parado de subir, já estava...
Já estava todo mundo lá. E o que, que a gente pode esperar dessa reunião da semana que vem? Pode vir alguma surpresa? O cenário já está dado? E por que, né, o clubinho dos otimistas aí? Por que, que a gente está vendo já essa precificação aí de queda no ano que vem?
Perfeito. Olha, para a semana que vem eu não vejo nada que aponte para nenhuma surpresa. Quer dizer, tem basicamente na última reunião que o Copom decretou, né, ou em princípio o fim do ciclo, não teve grandes novidades desde então em termos de dinâmica inflacionária. É, a gente está ainda pendente do resultado da eleição, que é uma coisa importante, né, em termos depois, em termos de política econômica, política fiscal, que é um risco que o Copom sempre leva em conta. Então, essa incerteza continua, né? Então, não tem nada que para mim sugira algo diferente. Para mim, ele deve manter a mesma mensagem, né? Ficar parado, manter a mensagem de vigilância, né? É, inclusive, acho que ele deverá manter comentário de que, em princípio, ele vai ficar parado por um período suficientemente prolongado para conseguir a convergência, uma trajetória de convergência e ancorar de expectativas, mas que, se isso não for suficiente, ainda pode voltar a subir, né? Aquela ameaça que não fez muito efeito, porque o mercado embarcou no corte de juros a partir de março, de qualquer maneira, mas acho que ele deve manter isso, né? Agora, o mercado, óbvio que ele embarcou nessa ideia, já está precificado um primeiro corte, né, de 25 bases, basicamente na reunião de março do ano que vem, né? Eu acho que é por duas razões. Primeiro, porque a inflação, de fato, você vai olhar a inflação em 12 meses, ela tende a cair muito. A gente estima que até o segundo tri do ano que vem, essa inflação vai bater 3,1, né, ano contra ano. Né? Óbvio que é um pouquinho artificial, porque teve esse corte todo de imposto agora, né? Julho, agosto, e quando bater julho, agosto, ano que vem, isso vai sair da conta e a inflação ano contra ano volta a subir, né? E a gente deve fechar o ano em 5, então tem que tomar cuidado. Mas enfim, acho que tem um pouco desse ânimo de que a inflação ano contra ano tá caindo, deve cair rápido, né? Até o segundo trimestre do ano que vem. E tem principalmente uma questão mais técnica, quer dizer, o nosso regime de metas de inflação, ele é por ano calendário, né? E, obviamente, que dadas as defasagens da política monetária, chega um certo momento do ano em que você já não está mais olhando para aquele ano calendário, você já está olhando para o ano seguinte. E esse momento é maio, né? Então, ali já no primeiro trimestre, no início do ano, você já vai mudando bastante, né, o peso de 2023, no ano que vem, e aumentando o peso de 2024. Quando chegar maio, já é plenamente 2024. Obviamente que quanto menos peso tiver 2023, em que a inflação ainda deve ficar abaixo da meta, e mais peso tiver 2024, e que a expectativa é de que a inflação esteja mais próxima da meta, no caso das projeções do Copom já na meta, né? Isso aumenta a probabilidade de corte. Agora, a gente acha que mesmo assim o Copom tende a ser um pouco mais conservador, né?
Como é que ele comprar o risco de parecer dovish agora, né?
Exatamente, né? A gente ainda vai ter bem ou mal, né? Assim, temos que ver a eleição, temos que ver o que o governo eleito, né, qualquer que seja ele, diz em termos de política fiscal, de âncora fiscal, vai ter mudanças no teto de um jeito ou de outro, né?
Qual vai ser o teto, que... né?
Exatamente.
Cobertura, tetinho, teto do teto,
exato.
Arcabouço.
O waiver, se vai ter, não vai ter o waiver, né? Isso tudo impacta crescimento, impacta a política fiscal. Vai ter aumento real do salário mínimo, isso impacta também a dinâmica. Vai ter aumento do funcionalismo, isso tudo vai aumentar.
Desoneração de impostos vai continuar,
exato.
Não vai?
Então são muitas incertezas. E além disso, a gente tem que lembrar o seguinte, olha, tá bom, a inflação em 12 meses deve cair bastante, até por um efeito dessas desonerações, mas tem uma inflação de serviços que está alta e ela tende a ser resiliente, né, enquanto o mercado de trabalho estiver muito aquecido, e ele está bastante aquecido, bastante vigoroso, Né? Então, tem que dar um tempo até a política monetária fazer o seu efeito de desaquecimento da economia, tem que ver se a política fiscal contribui para isso ou se joga contra, né? E isso, como eu falei, demora tempo, então a gente acredita que o Copom tende ainda a demorar um pouco mais do que o mercado hoje coloca na curva para prazo para início desse corte de juros. Tá? Eu acho que a extensão é uma outra discussão. O mercado está colocando ainda até uns 10,25 até meados de 2024. Na minha visão, se o Brasil der certo, e a gente acredita que dará e torce por isso, tende a cair muito mais baixo do que isso. Né? Mas isso é uma outra discussão.
Legal. É isso, né, Gerson?
É isso tudo, né?
Tudo. Reino Unido, Europa, China, Copom, empresas.
É isso.
Empresas.
No próximo podcast já vamos estar aí na iminência do segundo turno, na quinta-feira que vem. Então, acho que é o que a gente vem falando aqui e vai continuar falando ainda, que é essa visão ainda um pouco mais conservadora, com bastante diversificação de risco, posição de caixa ali, né, saudável, dado que o caixa está sendo bem remunerado aí a quase 14%, e esperar aí um pouco dessas incertezas dissiparem um pouco antes de atolar o pé em alguma das classes de ativos à frente.
Então é isso. Muito obrigada, João.
Foi um prazer.
Obrigada, Bruno.
Obrigado, gente. Valeu.
É isso, gente. Mais um episódio aí do Podcast Radar da Semana no Ar. Lembrando de seguir o canal do BTG Pactual no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Deixar o sininho acionado para ser avisado quando um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem.
Valeu.